HU Pode.
Pode?
Pode.
Hoje vamos falar um pouco sobre acidentes domésticos com enfoque principal nas queimaduras. Eu sou a Mariana.
E eu sou a Maria Luísa. Nós somos R1 da Pediatria da USP. Os acidentes na infância e adolescência acontecem, na maioria das vezes, dentro de casa e em seus entornos. E, em grande parte das vezes, poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção e proteção.
É verdade. E nessa época de pandemia do Covid, por causa do isolamento social, as crianças estão ficando mais em casa e mais sujeitas aos acidentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou até uma nota de alerta para o aumento da incidência de casos. Em relação às queimaduras, desde o início da pandemia, ocorreu um aumento de 25%.
Pois é, mas esse assunto sempre foi muito importante. Os acidentes são a principal causa de morte em crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2018, segundo o site da ONG Criança Segura, foram registradas mais de 100 mil hospitalizações e mais de 3 mil óbitos. As queimaduras foram responsáveis por 6% desses óbitos e 18% das internações, sendo assim a segunda causa de internações após as quedas.
Nós mesmos atendemos um caso de queimadura, né, Maria?
Uhum.
Menininha de uns 2 aninhos de idade, que estava segurando a garrafa de água quente e entornou na perninha. A mãe estava super chateada. Ela teve uma queimadura com bolhas. Por falar nisso, como que a gente classifica mesmo?
A gente pode classificar uma queimadura de acordo com a profundidade em 3 graus. A queimadura de primeiro grau é tipo a queimadura de sol. Ela é superficial, afeta apenas a camada mais externa da pele, a epiderme, e no local a pele fica mais vermelha, dolorida e quente, mas não ficam bolhas. Essas queimaduras se resolvem sozinhas e não deixam cicatriz. Para a dor, podemos fazer compressas de água fria e receitar analgésicos. Já as queimaduras de segundo grau atingem a próxima camada da pele, a derme. Essas queimaduras são mais doloridas, ficam mais vermelhas e fazem bolhas no local. Elas demoram mais para cicatrizar e essas podem deixar marcas. A nossa paciente daquela noite tinha queimadura desses 2 graus, Mari. Ela apresentava áreas mais vermelhas e doloridas, ou seja, de primeiro grau, mas também tinham partes da pele com bolhas, portanto, de segundo grau.
Mas existem queimaduras mais graves que a de segundo grau, não tem?
A mais grave é a queimadura de terceiro grau. Ela comete toda a derme e estruturas mais profundas. A pele fica seca, inelástica, com a consistência parecida de um couro. E a sua cor pode ficar mais esbranquiçada ou enegrecida. Apesar de ela ser mais grave, essa queimadura não dói. Essas lesões não vão cicatrizar sozinhas e precisam de enxertos para tratamento.
E quais são os outros tipos da gente classificar as queimaduras?
Nós também podemos classificar de acordo com a causa. Temos as queimaduras térmicas, que são as mais frequentes. Elas envolvem fontes de calor, como fogo, líquidos e objetos quentes e até o sol. Foi esse tipo de queimadura que a nossa paciente teve, já que ela se queimou com água quente. Além disso, temos as queimaduras elétricas causadas por contato com fonte de energia elétrica, como fios e tomadas, cercas elétricas ou até, em casos mais graves, acidentes com raios e postes elétricos. É importante lembrar que, nesses casos, as marcas na pele podem ser bem pequenas, mas a lesão interna pode ser extensa, e sempre devemos procurar os pontos de entrada e saída para termos uma ideia de quais órgãos podem ter sido afetados. Por último, temos as queimaduras químicas, por contato com substâncias químicas como produtos de limpeza, pilha, venenos e baterias. Agora que a gente já se lembrou de como classificar as queimaduras, você podia falar sobre o que fazer quando alguém se queima?
Claro. Antes mesmo de chegar ao hospital, é importante que as famílias tenham uma noção de como realizar os primeiros socorros da criança. Infelizmente, não temos o hábito de ter um plano de fuga em caso de incêndio na nossa casa, a nossa brigada caseira de incêndio. Mas isso é muito importante, principalmente quando você tem crianças. Primeiramente, é preciso que os responsáveis se acalmem para socorrer a criança. O mais importante é resfriar o local queimado com água fria abundante e não colocar gelo. É comum a crença popular falar para passar pasta de dente, manteiga no local, mas isso não resolve nada e pode até piorar a lesão, porque não provoca o resfriamento da pele e não para a progressão da queimadura. Nas queimaduras de segundo grau, não se deve estourar as bolhas. No caso da queimadura química, deve-se retirar a substância com água corrente abundante por cerca de uns 20 minutos. Pode-se medicar a criança com analgésico comum por causa da dor e levar para atendimento médico de urgência. Nas situações mais dramáticas, como em caso de incêndio, rastejar no chão para fugir da fumaça e cobrir o rosto com um pano úmido, o nariz e a boca para evitar queimaduras das vias aéreas. Se a roupa estiver pegando fogo, podemos pedir para a criança deitar e rolar no chão e, se for menor, cobrir o rostinho com um pano ou casaco para abafar o fogo.
Depois de fazer esses primeiros socorros, a criança chegou no PA. O que a gente faz?
Aí a gente vai fazer o ABCDE igual ao atendimento do paciente vítima de trauma. Por exemplo, ao avaliar a via aérea, observar a presença de queimadura em face, antes mesmo do aparecimento de sinais como rouquidão, estridor ou cialorreia, o que já pode ser uma indicação precoce de intubação. Em relação ao B, lembrar do risco da síndrome compartimental, levando à insuficiência respiratória nas queimaduras circulares de tórax e abdômen, e também da intoxicação por monóxido de carbono. Nesses casos, lembrar que a oximetria pode ser enganosa, visto que os oxímetros não são capazes de distinguir a ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono da ligação com o oxigênio. Aí, a gente pode dosar a carboxiemoglobina, que vai ser fundamental na conduta. No C, avaliar o ritmo cardíaco, especialmente nos casos de queimadura elétrica, onde a corrente pode ter atravessado o coração e causar arritmia, sendo a arritmia mais fatal, arritmia fatal mais comum a fibrilação ventricular. Nos grandes queimados, com mais de 20% de área corporal queimada, avaliar a função hemodinâmica é primordial. E a reposição volêmica pode ser calculada de várias formas, através da regra dos 9, da regra de Landen-Browder e pela regra da mão espalmada. Na prática, é mais fácil usar a regra da mão espalmada. Cada palma da mão corresponde a 1% da área queimada. Feito o cálculo, utilizar a regra de Parkland, que a gente vai fazer 4 ml vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada, para hidratação endovenosa nas primeiras 24 horas.
E a gente corre esse volume em quanto tempo?
A gente pode usar o ring lactato ou soro fisiológico, e 50% desse volume vai correr nas primeiras 8 horas, e o restante nas próximas 16 horas, tendo como objetivo alcançar uma boa diurese para a idade.
Eu tô lembrando aqui também que a gente tem que prescrever a vacina antitetânica. E uma boa analgesia também é algo que não podemos esquecer.
Com certeza. Outra coisa a se lembrar é que todo queimado com mais de 10% de superfície corporal queimada, seja com queimadura de segundo grau ou terceiro grau, devem ser encaminhados para serviços especializados em queimadura ou ser acompanhado por um cirurgião plástico. Queimaduras com menos de 10% de superfície corporal queimada, mas em região de face, mãos, pés, períneo, genitália ou grandes articulações, devem ser internadas e acompanhadas por especialistas. Uma questão importante é sempre avaliar as lesões de queimaduras em locais suspeitos de maus tratos nas crianças. Se identificado isso, devemos acionar o assistente social para acompanhar um conjunto caso. Temos um podcast super bacana sobre maus tratos que fala todo o fluxo de atendimento para criança vítima de maus tratos. Vale a pena ver.
Realmente, as consequências de uma queimadura podem ser muito graves e seu tratamento pode ser muito complexo. Sempre devemos revisar o tratamento para não esquecer nenhuma etapa. Mas a melhor coisa para evitar sequela é evitar a própria queimadura. Isso pode ser feito com cuidado simples. Não devemos mexer com líquidos quentes quando estamos com crianças no colo ou deixar recipientes com esses líquidos perto de crianças. Também não podemos esquecer da água do banho em crianças menores, que pode ser uma causa de queimadura e deve ser testada pelo responsável com o cotovelo. É muito importante deixar crianças longe de lareiras, fogueiras e botijões de gás e não deixá-las brincar com fogo. Para evitar acidentes com fogo, também devemos manter fósforos, isqueiros e velas fora do alcance de crianças e sempre comprar produtos que sejam certificados pelo Inmetro.
Falando em fogo, eu vi que a cozinha é o lugar onde a maioria dos acidentes acontecem.
Pois é, por isso crianças não devem entrar na cozinha e, principalmente, ficar perto do fogão. Sempre que usarmos panelas, devemos usar as bocas de trás do fogão com os cabos voltados para trás. E na hora de servir, os recipientes quentes devem ficar no meio da mesa, sempre cuidando para a criança não puxar a toalha. E falando em comida, devemos sempre checar a temperatura do que for oferecido para a criança e tomar cuidado com mamadeiras e chupetas que foram esterilizadas para que não tenham restos de água quente.
Existem vários jeitos de prevenir queimaduras térmicas mesmo, mas e os outros tipos?
Para prevenir queimaduras químicas, devemos manter os produtos de limpeza, substâncias tóxicas, pilhas e baterias fora do alcance de crianças, de preferência trancados em um local seguro. Esses produtos também devem ser mantidos em suas embalagens originais e não colocados em garrafas de sucos e refrigerantes, por exemplo. Por fim, temos as queimaduras elétricas, que prevenimos colocando protetores em tomadas e tampando-as com móveis sempre que possível, evitando usar benjamins e extensões, não deixando fios desencapados ou ao alcance de crianças e não fazendo gambiarras com a rede elétrica.
Nessa época de pandemia, existem cuidados especiais?
Sim, apesar de muito, muito útil, o álcool gel não é a única forma de higienizar as mãos, devendo ser reservado para quando a criança estiver fora de casa em um local que não seja possível lavar as mãos com água e sabão. Seu uso deve ser sempre supervisionado por um adulto e depois não se deve manusear fogões, fornos, churrasqueiras ou outros locais com fogo. E o álcool também não é o único jeito de higienizar a casa. Existem outros produtos no mercado tão efetivos e mais seguros que eles.
Existem muitos cuidados a serem tomados, mas eles são simples e ajudam a prevenir as lesões potencialmente fatais. Mas se algum acidente acontecer, devemos saber orientar os responsáveis no atendimento pré-hospitalar e estarmos preparados para recebê-los.
Com certeza. Muito obrigado por ouvir nosso podcast.
HU pode.
Pode?
Pode!